Chegou a hora. Você vai ouvir.
Coca-Tec.
Are you ready?
Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Opa, hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2015, e eu tô aqui, como sempre, no Coca-Tec, o seu programa diário sobre tecnologia, desde um ponto de vista Apple. E no programa de hoje, Taylor Swift, Google News Lab, Windows 10 e muito mais.
Agora! Começa agora!
Coca-Tec!
Coca-Tec!
Eu tenho uma dica de podcast pra você. Imagina um programa semanal só de dica de aplicativos. Top, né? Agora, imagina um outro programa com uma hora e meia, que é um resumão de tudo aquilo que aconteceu durante a semana no mundo da tecnologia. E mais um outro, um especial de 45 minutos com preciosidades e conjecturas tecnológicas. Ia dar uma angústia ficar esperando esses episódios, né? Pois é. Por isso, ele foi dividido em 5 partes. Uma por dia com cada um dos 3 programas. Bom, né? É, esse é o Coca-Tec.
Notícia!
O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec!
E a Taylor Swift conseguiu mudar a cabeça da Apple. Quer dizer, mais ou menos. Acho que a história é um pouco mais complicada do que a gente imagina. Lembra semana passada que eu tava falando dos artistas independentes, que eles estavam desconfortáveis com a situação, que parecia que a Apple tava forçando, e a Apple disse, não estamos forçando nada. Porque, ó, se você não vier pro Apple Music e aceitar dar o seu trabalho por 3 meses gratuitamente, eu vou te tirar da iTunes Store, coisa que não aconteceu. E essa é uma coisa bem delicada, porque sim, é o trabalho do cara, o cara tem que ganhar por isso. Tem o cérebro de Vasca, é que as pessoas pedem coisas gratuitas e a gente não pode pedir pras pessoas aquilo que elas têm pra vender. Talvez esse meu lado gratuito de podcaster, talvez esse meu lado que olhou, poxa, a Apple tá bancando uma infraestrutura por 3 meses. Ok, ela já tem boa parte dessa infraestrutura pronta, mas ainda assim, a Apple tá bancando essa infraestrutura. De alguma maneira, equilibraria, seria, ó, tô fazendo um esforço aqui do meu lado, bancando essa infraestrutura por 3 meses. Artistas, vocês não querem também fazer um esforço e bancar 3 meses? Embora, já digo, não são 3 meses, são 2 meses, porque já tem 1 mês é a política de mercado. A Apple só tá triplicando essa política de mercado. Só que tem uma outra coisa também. A Apple não negociou com os artistas diretamente. A Apple negociou com as gravadoras e falou para as gravadoras, ó, vamos fazer o seguinte, eu pago um pouquinho a mais para compensar esses 3 meses que vocês não receberam. A gravadora, ué, não tô recebendo nada mesmo, né? Não é meu a música, acabou aceitando. A gente ainda vai ouvir muito falar desse Apple Music, porque ainda tem muitas questões em aberto. Se fala, ó, 71% aqui nos Estados Unidos, 73% a média internacional fora dos Estados Unidos, mas lá nos Estados Unidos é 10 dólares, aqui no Brasil 5 dólares, né? 71% de 10 dólares é mais do que 73% do que 5 dólares. Por outro lado, na Europa, 10 euros, 10 libras, no Reino Unido, né? Tem uma compensação, mas eu quero saber no final, assim, por cada play, quanto que o artista vai levar. Mas voltando aí a história, acreditar que a Taylor Swift mudou o pensamento da Apple é muita ingenuidade. Não se muda o pensamento de uma empresa em um dia. A Taylor Swift publicou a carta domingo de manhã, ganhou volume, ganhou repercussão e decidiram no final, ou menos foi divulgado no final de domingo. Uma empresa desse porte não toma uma decisão assim em coisa de um dia. Por mais que o seu Ed Kill na Billboard tenha dito, não, essa é a vantagem da Apple, a gente é uma empresa ágil, eu e Tim Cook conseguimos decidir rapidamente, mas nessa mesma entrevista ele diz que eles estavam pensando nisso durante toda a semana, que eles, né, estavam preocupados com as considerações que estavam fazendo os artistas independentes, ou seja, a Apple pensou nisso durante a semana inteira, pode até ter decidido no domingo, acelerando o processo. Talvez a Taylor Swift tenha sido a gota d'água. Ok, é água, pode representar todo o copo e se tornar símbolo da avó fez a Apple mudar o seu raciocínio. O próprio Ed Kill ligou pra Taylor Swift, ela tá fazendo um tour na Europa, comunicou a decisão. Existe um bom relacionamento entre a Apple e a Taylor Swift. No final, a percepção foi muito boa pra ambas as partes. Taylor Swift ficou bem na fita, a própria Apple também ficou bem na fita. Agora, como é que ela vai bancar esses 3 meses? Grana a Apple tem, mas eu queria saber o montante, né? Quanto vai custar isso pra Apple? Quando ela divulgar a quantidade de usuários, a gente vai saber. Ó, tá com 1 milhão de usuários, usuários? Bom, significa que esse 1 milhão de usuários passou pelo período trial. Se passou pelo período trial, a Apple teve que bancar. Agora, para tirar a dúvida se foi a Taylor Swift que mudou a cabeça da Apple ou não, a gente podia fazer um desafio, né? Como propôs o Coca Chai Wizard. Taylor Swift, pede pra Apple liberar aí o novo Apple TV, o TV Kit, o SDK do Apple TV. Se a Apple liberar, bom, aí sim a gente pode considerar que a Taylor Swift tá com moral. Pra finalizar esse assunto, eu acho que aquela galera que não gostou de ter ganho de presente o álbum do U2 deveria reclamar. Não, não pode ter Apple Music de graça, não, não, não. Pode parar com isso aí. Ah, não, tá bom, eu esqueci. O Apple Music é diferente, ele é opt-in. Tá bom, tá certo. Perdão. Minha culpa, minha máxima culpa. A Microsoft continua confusa. Ela disse, ó, se você instalar o Technical Preview, você vai ter o Windows 10 de graça. E ela falou que não é exatamente assim. Quer dizer, é complicado. Vou explicar pra vocês. Se você tiver o Windows 10 Technical Preview, você vai ser um eterno Technical Preview. Você não vai receber uma licença de Windows 10. Você vai continuar recebendo os betas. Né? Terminou o seu beta. Seu beta tá com validade, sei lá, até o final do ano. Chegar no final do ano, você vai receber um novo beta. Você continua usando o seu Windows 10. Mas não serão versões finais. Serão as versões beta. Embora você possa escolher. Tem dois programas, duas modalidades de beta. Você tem o Fast, que são coisas, entre aspas, não tão testadas, como se fosse um beta enviado aos desenvolvedores. Similar ao que a Apple faz. E tem o Slow, que são versões mais fechadas, são versões mais testadas, como se fosse aquelas versões beta que a Apple disponibiliza publicamente, né, para os betas públicos. Um pouco essa separação, né, para os desenvolvedores fazerem os seus ajustes e para testes em geral, uma versão mais amadurecida, mas você vai ter que ser um eterno beta para ter o acesso ao Windows 10. Quer dizer, não vai ser nem o Windows 10, mas você vai continuar podendo atualizar o seu software, embora não tenha uma licença. Mas o acesso ao software você vai ter, né? Microsoft está cheia de pegadinha, cheia de graça. As operadoras, Oi, Tim, Vivo, Claro, todas elas foram multadas pelo Procon de São Paulo por causa do corte da internet. Acabou a franquia, cortou. Foram quase 22 milhões de multa. O consumidor tem direito à informação, não teve a ampla divulgação das novas informações. O Procon está recomendando que os usuários guardem os registros, os avisos de corte da internet para poder ser ressarcido no futuro. Outra treta também. Aqui no Rio de Janeiro teve um assalto dentro do shopping, né, no Barra Shopping, mas foi a pessoa física. No Downtown acontece muito isso. Downtown é um shopping aberto e fica aqui na Barra da Tijuca e acontece muito isso. Mas no Natal, né, shopping grande, várias áreas, acontece esse tipo de assalto. Em São Paulo já teve assalto a lojas, em shoppings, joalherias, e aconteceu mais um, dessa vez no Bauru Shopping, mas num revendedor Apple. Pois é, levaram todo o estoque, amarraram as vítimas dentro da loja. Eu não sei se o Bauru Shopping, isso é ignorância minha, se é um shopping grande ou se de repente é um shopping meio que de rua, um shopping meio que aberto, né? Como funciona. Mas a gente acha que tá seguro dentro de shopping e não é mais exatamente uma verdade. E Coca, cadê o beta 2 do iOS 9? Não era pra ter chegado nessa segunda-feira? Até o momento que eu tô gravando ainda não apareceu iOS 9 beta 2. Ah, Coca, mas semana que vem, dia 30, tem o Apple Music. A Apple vai segurar, vai esperar. Bom, não se esquece que semana que vem chega o iOS 8.4 e com os betas públicos, a Apple deve lançar uma versão candidata, que deve acontecer até quarta-feira. Então espera um pouquinho. De update, a gente teve o Tweetbot 2 para Mac, foi atualizado, chegou na versão 2.01 para suportar o novo modelo de comentários do Twitter, já tá assim, né? Já tá atualizado no iOS. O Swarm foi atualizado e trouxe de volta a gamificação, né? Aquela história das prefeituras, a galera curte. Gaminho, não tem jeito, a galera sempre curte. De update, eu acho que é só isso. Pintou uma fotinho do suposto novo Moto G, terceira geração do Moto G. Só dá pra ver ali uma câmera nova, não tem muita informação. Espera-se que o novo Moto G tenha tela de 5 polegadas, HD 720p, 1 GB de RAM, 8 GB de armazenamento, câmera frontal de 5 megapixels e traseira de 13. Google, o que a gente pode falar de Google? Nessa segunda-feira, o Google anunciou o Google News Lab, uma maneira de ajudar os jornalistas com o conteúdo digital. Você quer produzir um mapa interativo dos sem teto no Reino Unido? Google News Lab. Na seção de comentários, eu vou falar sobre essa quantidade de dados que o Google tem à sua disposição, mas uma coisa que a gente tem que acreditar, sim, a ele, é que ele não é possessivo com esses dados. Muito pelo contrário, ele é bem receptivo a compartilhar essas informações. E quem encostou no YouTube foi o Facebook. Os gastos com publicidade em vídeos tá ali, ó, pau a pau em termos de audiência, o Facebook hoje tem cerca de 1.4 bilhão de usuários mês. Já o YouTube tá com 1.3, também tá ali, ó, de igual para igual. Claro que o YouTube, em termos de propaganda em vídeo, é muito mais flexível, mas o Facebook tá fazendo bonito. Vale lembrar, vale considerar, que o Facebook é praticamente a internet, né? Hoje a galera fica ali na timeline do Facebook e tá bom, não precisa sair muito dali. Acabou aquela coisa de navegação, né? A recomendação dos amigos, a busca, de alguma maneira, tá muito mais social. Você acaba vendo os links que seus amigos compartilham, assumindo que a gente é uma média dos nossos 5 amigos mais próximos. Fazer da timeline a internet é, sim, limitante. Entretanto, não é tão diferente assim da nossa realidade. Outra coisa bacana, o Facebook não precisa mais ver o seu rosto pra identificar você, pra aplicar um reconhecimento facial e saber que você é você. Peraí, Coca, como é que ele vai saber que eu sou eu se ele não viu o meu rosto? Pois é, ele vai ver o corte do seu cabelo, ele vai ver as suas roupas, vai considerar muito mais do que só simplesmente a face e saber que você é você. Bacana. Eu sempre falo aqui do Uber que ele é a maior empresa de táxi do mundo e não tem nenhum carro, não tem nenhum motorista. E a mesma coisa, a gente pode falar o mesmo raciocínio, estender ao Airbnb, que é talvez a maior rede hoteleira do mundo e não tem um funcionário, quer dizer, tem, acho que são 20 funcionários, talvez não passa de 100 funcionários, é o número mínimo, e nenhum deles ali pra arrumar objetivamente o quarto, dar uma limpeza, servir uma comida, não tem um hotel, não tem uma acomodação, esse tal de Airbnb, e ainda assim é o maior do mundo. E se você acha que isso é uma aberração, que não, velho, isso aí vai estar com burros na água, isso aí não vai vingar. Saiba que o Airbnb acabou de contratar o diretor-geral do Facebook no Brasil para comandar as suas operações brasileiras. E se você se assusta com o preço do iPhone 6 aqui no Brasil, saiba que na Venezuela tá custando quase 48 mil dólares. É, você não entendeu errado. Aí é Venezuela, aí é escassez, aí é controle de câmbio. Não tem para vender nas operadoras, tem que passar pela operadora do estado, e não vem, não atende a demanda. Resultado, você tem iPhone 6 no Mercado Livre por 48 mil dólares. Se a gente quiser fazer uma comparação com o salário mínimo em Brasil, aqui um iPhone 6 está equivalendo aqui a 5 salários mínimos. Na Venezuela, chega a 41 salários mínimos. Tim Cook disse que o iPhone dourado, o iPhone 5S dourado, foi feito pensando nos chineses, no sucesso que faria na China hoje. A China representa 1/3 do mercado da Apple. 1/3 a China, 1/3 Estados Unidos e 1/3 o resto do mundo. Claro que a cor dourada fez um enorme sucesso, não só na China, como no mundo inteiro. Tanto que acabou vazando do iPhone. Hoje a gente tem Apple Watch de ouro, aí no caso, de verdade, tem iPad dourado, tem até MacBook dourado. Nessa mesma entrevista, o Tim Cook disse que o Apple Watch tem atraído mais os desenvolvedores do que iPhone e iPad. Na conta dele, que é verdade, mas acho que é tendencioso, acho que você vai concordar comigo. Tim Cook disse, olha, 2008, no lançamento da loja da App Store pro iPhone, tinha 500 aplicativos. 2010, com o iPad, eram 1.000 aplicativos. Agora, foram 3.500 aplicativos. Aí, não, não, vamos combinar, que é bastante suspeito. O número de aplicativos aumentou enormemente e os aplicativos, até como uma maneira de se diferenciar e chamar a atenção. Oh, olha aqui, a gente tá no Apple Watch também. Então, ok, sim, os números são verdadeiros, mas vamos combinar, né? São levemente tendenciosos. E a Apple estaria buscando uma solução para integrar o Touch ID com a tela. Na prática, o Touch ID ficaria dentro da tela. Tem algumas questões práticas aí. A gente pode considerar que o botão Home no Android tá na tela. Só que é um botão virtual que aparece e desaparece. A tela é inteiriça. Agora imagina você ter uma tela com um botão no meio, né? Você vai arrastar alguma coisa, tem um botão ali, vai fazer um desenho, tem um botão atrapalhando. Se for um botão virtual, ok, legal, bacana. Vai ter mais espaço, de repente, pra tela. Agora, né, e o Touch ID? Como é que vai ser o reconhecimento? Talvez, ok, seja na tela inteira ou em, sei lá, na metade inferior da tela. Há patentes que exploram essa possibilidade. Então, sim, pode acontecer, mas não creio que vai ser como um botão dentro da tela. Vai ser algo... Não, olha lá, Android, algo mais sutil. Mas confesso que tenho carinho pelo botão Home. Por ser físico, tá visível. Você pega o iPhone, você já sabe. Não, peraí, tem que apertar isso aqui. É a única coisa que tem pra fazer. No caso do Android, você já pega, já movimenta, ele já liga. liga, já acende a tela, já te dá indicação do que fazer. Uma vez que isso se torne verdade, sim, a gente vai ter algumas mudancinhas aí, certamente, no iOS 9. Vamos ver se confirma. A princípio, a fonte e-mail, assim, é do DigiTimes, mas existe uma patente antiga já, que mostra que a Apple, sim, estudou esse assunto. E vai virar realidade ou não? Aí você já sabe, né? É outra história. E pra finalizar, mais 6 coisinhas. A Nintendo disse, olha, realidade virtual não é divertida. Tá bom, né? Fazer o quê? Vou falar o quê? A Sony confirmou que tá vindo por aí um PS4 de 1 TB. O Pepper, um robô, tem 1,20 m, pesa quase 30 quilos. Do Japão, né? Do Japão. Praticamente esgotou. Todo o estoque foi embora em 1 minuto de vendas. Tinha 1.000 unidades. Ok, é pouco. Né? Mas o grande barato do Pepper é que ele reconhece emoções. Robótica cada vez mais perto da gente, cada vez mais presente no nosso dia a dia. O exército americano está desenvolvendo uma moto voadora. Na verdade, é um drone para usar em terrenos de acesso difícil, substituindo os helicópteros. O nome vai ser Hoverbike. A União Internacional de Telecomunicações, em nome da ONU, disse que até 2020, o 5G, a quinta geração de internet móvel, precisa ter um padrão comercializável. Se fala muito de 5G para cá, 5G para lá, vai ter tanto disso, tanto daquilo outro, mas ainda é no campo do estudo, ainda é uma coisa de potencial. Precisa se definir o protocolo, precisa definir o padrão, aí sim a gente passa a ter 5G. E finalizando, lembra ontem que falei dos computadores, nos nossos bolsos, conectados? Pois é, tem toda uma sorte de acessórios que hoje se espetam no iPhone, não se espetam em computadores, se espetam no iPhone e permitem fazer exames médicos. Um deles é o Smart Vision, que permite que oftalmologistas façam exames oculares com o seu iPhone. O futuro é promissor.
Aplicativos.
Dicas de aplicativos.
A dica de aplicativo hoje é uma dica convite, é uma dica conceitual. Eu raramente falo de fotos. Vocês que me acompanham bem sabem, não que eu não tire fotos. Sim, tiro as minhas fotos. Tenho os meus álbuns aí. Fotos ainda é uma solução em aberto. Ainda não existe uma solução em definitivo. E aproveitando a dica do Coca Daniel, o aplicativo Black, que fala de fotos, eu queria fazer um convite. Porque nada é aquilo que parece, né? A gente sempre acha que sabe tudo, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que não sabe muita coisa. Se eu perguntasse pra você o que é o branco, você talvez lembrasse das suas aulas de física no ensino fundamental, ou talvez, se for mais antigo, do primeiro grau, onde você tinha um disco com as 7 cores do arco-íris pintado, aí você girava aquele círculo, girava aquele desenho e aparecia tudo branco, né? As cores se misturavam. E aí você me respondeu que o branco é a soma de todas as cores. São todas as cores sendo refletidas. Já o preto, se eu perguntasse, você diria, bom, cor, né, tá sendo refletida. Portanto, preto, que é a ausência de cor, é a ausência dessa reflexão, então tá sendo tudo absorvido. Mas será que isso é verdade pra câmera? Quando a gente fala de câmeras, o que é o branco pra uma câmera? O que é o preto pra uma câmera? Já parou pra pensar nisso? O branco pra uma câmera não é a soma de todas as cores. O branco na câmera tá muito mais associado a excesso de luz, o pessoal fala, né, tá estourado, do que propriamente ao somatório de todas as cores. Até um preto pode ficar branco, dependendo da iluminação, dependendo da quantidade de luz que você coloca. Vai ultrapassar a quantidade, digamos, de luz que a câmera pode absorver e aí ela vai registrar tudo como branco. E a mesma coisa é o preto. Você, sei lá, de noite, com pouca luminosidade, você até consegue discernir uma cor ou outra. Não, peraí, isso aqui eu acho que é azul. A câmera não consegue. Com pouca luminosidade, vai ficar tudo preto. Por quê? O que é o preto pra câmera? É a incapacidade de... Tem tão pouca luz ali que ela não consegue captar a luz de forma satisfatória. Fica preto. A fotografia e o vídeo também, como arte de registro da luz, tem as suas próprias particularidades. Aí fica o convite de você estudar um pouquinho mais, entender um pouco mais desse universo. Acho que não é simplesmente só ter um belo olhar, apertar o botão, dar sorte de escolher o momento certo. Há muito estudo, tem muito fundamento por detrás da fotografia. E aí entra a dica do Black. Black, ele é um emulador de filme preto e branco. Antigamente, você tirava as fotos num filme. E dependendo do filme, você tinha uma qualidade de foto diferente. diferente, uma intensidade de cor, embora seja preto e branco, diferente, que é exatamente o que faz o black. Tudo, na verdade, funciona como um filtro. A lente, o filme, se tiver o espelho, tudo isso vai distorcendo um pouquinho a imagem. A gente acha que a imagem é fidedigna e é bem longe disso. Se vocês soubessem o que é o JPG, o pessoal fala muito, não, o JPG, o RAW. Se vocês soubessem o que é o JPG, a qualidade que tem o JPG, pra começar a conversa, isso falando de preto e branco, você só tem 256 cores, você só tem 256 tons de cinza. Aí já vale a pena um PNG que vai bater 64K tons de cinzas, que se não me engano, 65.512, 500 e alguma coisa. Enfim, você entendeu a proposta do convite, né? Falar um pouquinho do Black, o aplicativo. Ele vai ter esses filtros de filme, ele é gratuito. Tem algumas ferramentas de edição. Não chega nem a ser de edição, mas enfim, que é pra você alterar a curva de cor, aplicar aquele efeito vinhete, fade. Mas pra essa parte de edição e filtros, pra esses ajustes manuais, você vai ter que pagar $1. Portanto, dica de aplicativo hoje, o Black, um emulador de filme preto e branco gratuito, mas com in-app, que você baixa lá na App Store.
Welcome to the future.
Coca.
Comentários.
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 Coca.
Eu tava vendo a câmera do Google Next Cam e tem uma coisa bem curiosa que eu deixei passar. O Google tá oferecendo a opção de você salvar 30 dias de vídeo e, obviamente, o áudio na nuvem e faz uma análise constante do vídeo. E aí a gente precisa entender. Primeira coisa, eu tenho câmera em casa, acho saudável ter câmera. Não é pra ficar espionando a sua família, longe disso, é a sua casa, é a sua família, é o seu lar. Mas eu te pergunto agora, você que tá ouvindo, como é que tá a sua casa agora? Será que o que seu animal de estimação tá fazendo? Será que ele tem água? Será que ele tem comida? Será que não aconteceu nada na sua casa? Obviamente não tô aqui querendo incentivar nenhuma mania, mas por exemplo, a minha cadela Apple, ela é pequena, tem 10 quilos, quer dizer, cadela média, mas ela é extremamente territorialista e se passa perto de casa alguém que ela não conhece, ela vai latir. Tirando o entregador de pizza, que eu acho que ela pensa que é comida pra ela, o entregador de pizza pode vir qualquer um, ela não reclama. Agora, veio um amigo do vizinho, veio alguém entregar alguma coisa pro vizinho que ela não conhece, vai latir. E o pior é que ela não para de latir, ela só para de latir depois que ela sabe que você viu. É praticamente um alarme, você tem que desarmar. Ou então você abre a porta, deixa ela aí, vê o que tá acontecendo aí. Aí ela, ó, tá legal, assim, tá tudo nos conformes. E ela late grosso. O que eu faço? Tem uma câmera que fica monitorando o ambiente, tem detecção de movimento, por exemplo, se alguém passar pela porta, se alguém abrir a porta, opa, peraí, passou gente, eu sou notificado. Quando a Apple tá fazendo barulho, eu também igual, sou notificado. E aí, o que eu faço? Entre aspas. Eu ligo pra Apple, eu abro o alto-falante e falo pra ela, ó, tá tudo bem, se preocupa não, tá de boa. Eu desarmo com esse alarme canino. Enfim, tem vários usos. Só que o monitoramento, ele não é perfeito. Tá sol, aí de repente passa uma nuvem, dá aquela escurecida no ambiente. Opa, peraí, alguém se mexeu, você é notificado. E em tese, o Google estaria oferecendo para fazer essa análise. Ó, vou descartar aqui os movimentos de sombra, de luminosidade, um farol de carro que passou. Vou descartar isso tudo e fazer uma análise mais coerente. E sendo o Google, a gente pode até imaginar, olha, seu cachorro se mexeu, ó, seu cachorro tá latindo. Olha só, entrou alguém na sua casa. E consiga um nível de precisão bem legal, bem bacana. Eu gostei disso. Entretanto, porém, todavia, é o Google. Ele vai saber o que você faz offline. Ele vai saber o que você faz em casa. Ok, sim, eu sei. A Nessie disse que opera separado do Google, que não tem troca de informação, a não ser que você compartilhe não sei o que, e aí você escolhe o tanto que você vai compartilhar. Tá bom, sim, eu sei. Vamos exagerar, então. Vamos imaginar daqui a 2, 3 anos, 10, 20, 30 anos, quando se tornar normal, talvez isso se torne normal, o Google vai saber aquilo que você está fazendo no offline. O Google vai saber aquilo que você está fazendo na sua casa. Qual foi a reação que você teve vendo tal filme? O que você sentiu quando estava vendo tal comercial? Pode estar identificando tudo. Opa, peraí, tá passando comercial aqui. Opa, esse cara gostou. Vou bombardear ele com propaganda para ele comprar esse produto. O que, convenhamos, não é necessariamente ruim. Às vezes sim, você precisa daquele produto. produto. Às vezes você vai esquecer de colocar na sua lista de tarefas e, poxa, legal. E o Google possa te lembrar, olha, você gostou daquele produto. Poxa, tá aqui, ó. Você não quer comprar? Eu acho que o Google, ele tem um potencial. Falei isso aqui várias vezes. Eu acho que a gente vai ter que dar as nossas informações pra alguém. A gente precisa ter esse Big Data, a gente precisa cruzar essas informações. O que a Apple tá querendo fazer é respeita a privacidade. A Apple tá, olha, vou fazer o seguinte, vou criar aqui um Research Kit, vou colocar isso na mão de pesquisadores, na mão dos médicos, e eles vão gerenciar isso, eles vão colher esses dados, eles vão interpretar esses dados. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, ó. Você tá falando aí com quem é o pesquisador, com quem entende, ok? É um bom ponto de vista. Só que tem um outro lado também. Talvez esse pesquisador, ele vai ter um viés, ele vai ficar juntando informações. A gente tá falando de Big Data. E no Big Data, a gente tem correlações inimaginadas. Coisa que o Google vai fazer bem melhor do que a Apple. Porque o Google tá coletando todos os dados. O Google sabe o quanto que você andou, por onde você andou, o que que você comeu, o que que... Imaginando aí essa câmera. Sabe o que que você tá fazendo em casa, como tá fazendo. O Google consegue fazer relações muito mais aprimoradas do que consegue fazer um Research Kit da Apple. E como falei, a gente vai ter que entregar os dados. Não tem jeito. Pra você conseguir extrair essas informações, você vai ter que entregar. O que tem que haver é um discurso. Ó, vale a pena ou não vale a pena? Quais são os riscos envolvidos? O Larry Page disse, se vocês deixarem a gente olhar os dados da galera, ano que vem a gente já salva 100 mil pessoas. Isso significa, na prática, que ele já olhou os dados, que ele sabe o que, que tem ali, que ele já identificou. É que ele não pode falar que faz, mas ele já foi lá, já viu, olha, isso aqui tá acontecendo, a gente pode salvar essas pessoas. Do contrário, ele não falaria o que falou. A grande preocupação, eu acho, a grande treta que eu tenho com essa história é que é o Google, né? Vai que, de repente, eles têm um estudo de câncer e conseguem, ah, você tá com câncer, ok, bacana, tem que ser avisado, mas será que ele já não vai avisar com uma propaganda de remédio de câncer, sei lá? É só essa a minha preocupação, até onde esses dados seriam usados, como eles seriam usados. Mas em termos de futuro, não tem jeito, ele vai se fazer necessário. A gente vai precisar passar esses dados pra alguém. E não me entenda mal, com isso eu não quero dizer que a Apple é boazinha e o Google é mal, não é isso. Pega, por exemplo, as extensões pra bloquear conteúdo que a gente vai ter no iOS 9. Anúncio de browser é Google e outras plataformas. Não bloqueia os anúncios da Apple, não bloqueia o iAds. O iAds não roda em browser, não, aqueles anúncios de aplicativo. Então a Apple, de alguma maneira, não tá te dando toda a opção de escolha. Tá dizendo, desenvolvedores, se vocês quiserem fazer uma extensão pra bloquear conteúdo, ok, bloqueiem o conteúdo do Safari. Mas do meu iAds, você não vai mexer. Não vai mexer na propaganda do aplicativo. Você também não vai mexer no News, que é o meu aplicativo novo, que sim, vai ter propaganda. Ou seja, eu sou um gerador de conteúdo. Se eu coloco meu gerador de conteúdo no browser, a propaganda que eu exibo pode ser bloqueada. A pessoa não vai ver. E essa é, muitas das vezes, a remuneração de um site. Então, né, vou ter que ir forçosamente pro News. Enfim, são empresas, precisam de dinheiro, precisam sobreviver. Não existem santos, tampouco demônios. Eu tava vendo uma pesquisa falando que uma maneira de você manter o seu aplicativo, dica para os desenvolvedores, sempre vivo, é lançar atualizações. Não faz um aplicativo uma única vez, coloca na loja e senta e espera que você vai ganhar rios de dinheiro. Não acontece. Você tem que movimentar o seu aplicativo, lançar um update, fazer com que as pessoas se lembrem do seu aplicativo, desenvolvam um carinho pelo seu aplicativo. Claro, tem marketing, tem toda a promoção que você tem que fazer fora da loja, mas em termos de loja, em termos de parque instalado, o carinho que você faz é lançar atualizações. E eu achei isso super bacana, porque a verdade é que a gente se acostuma com as coisas. Você pode, sei lá, né, arranjar uma namorada, e aí fica super feliz, caramba, tem uma namorada, ou casar, caramba, consegui casar, vai ficar super feliz, mas você vai se acostumar com aquela rotina. Se toda sexta-feira de noite termina ali os trabalhos, né, todo mundo termina o expediente, aí você encontra com a sua esposa sempre no mesmo barzinho. Se sábado de noite vocês estão sempre vendo Netflix, não tem jeito, você vai se acostumar com essa felicidade. Você gosta disso, mas você precisa de novidade, você precisa variar, você... É o que eu falo quando digo que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. É válido pra tudo, inclusive pra aplicativos. E aqui eu não tô falando de você sofrer, você tá num mar de felicidade e você se acostuma com isso, ah, então quer dizer que eu tenho que sofrer? Não, não é isso. Você tem que aplicar variações nesse seu mar de felicidade. É fazer uma viagem de final de semana, é ir no cinema, é outra vez vai no teatro, vai em outro bar, acompanhem juntos a um podcast divertido, a um podcast de piadas que vocês curtam. É preciso sair das zonas de conforto, aprender novas coisas, encarar novas oportunidades. oportunidade, novos desafios, arriscar, palavra importantíssima, conhecer novas pessoas, tem que sair da rotina. Quando foi a última vez que você fez algo diferente no seu trabalho? Quando foi a última vez? Essa pergunta é de doer aí, pergunta incomodadora da semana. Quando foi a última amizade que você fez, hein? Foi na faculdade, né? Foi no trabalho? Não é fazer amizades. Quando eu falo fazer amizade, não é ganhar um amigo pra vida inteira, não. Aí já é pedir demais. Mas fazer uma nova amizade, conhecer novas pessoas. Tá lá no grupo do Telegram, tá lá no grupo do Facebook. Quando foi a última vez que você chamou algum desses caras no privado e desenvolveu uma conversa? Falou mais além do que pura e simplesmente zeros e uns? E assim, todo questionador e desconfortável, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, você sabe, claro, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau.
Thank you all very much.
Termina agora. Coca. Produção e apresentação, Gustavo Faria.
Acesse
www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter.
Thank you for your patience.
Até a próxima.